Bem-vindas e bem-vindos a este especial Legislativas. A propósito do sufrágio de 30 de janeiro, a Rumo está a entrevistar os candidatos pelo Círculo Eleitoral de Braga. Nos próximos minutos estará em destaque o RIR, Reagir, Incluir, Reciclar, que concorre pela segunda vez às legislativas. Aliás, o partido foi formado na antecâmara das eleições de 2019. Há uma mudança de rosto no cabeça de lista por Braga. Desta vez não é Diogo Dias Reis, mas sim Fernando Lemos, professor vimaranense da Universidade do Minho. Fernando, seja muito bem-vindo à Rumo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Estamos a falar de um partido recente, muito centrado no seu líder, Vitorino Silva, que concorre pelo Círculo do Porto. Até que ponto o facto de haver esse mediatismo relacionado só com uma pessoa pode ser benéfico ou prejudicial para o seu trabalho em Braga?
Antes de mais, Liliana, muito obrigado pelo convite. A Rádio Universitária do Minho está de parabéns, sendo certo que daqui da região distrital, nenhuma das outras rádios nos contactou nesse sentido. Esperamos que ainda faça. E respondendo à pergunta inicial do Centrar, o rosto do partido continua sendo o presidente. E assim o deve ser, porque é ele o nosso espelho daquilo que falta hoje dentro da política que entendemos que acontece em Portugal. Dizia há pouco, o Portugal parece que é o país oficial e o país real. O Vitorino Silva, Tino de Hans, ele anda pelo país real. O país oficial é aquele, né, que os privilegiados concordam comigo, que estão bem empregados, que estão bem posicionados, que curiosamente até, desculpe dizer isso, Liliana, mas fazemos parte desse país que é um bocado o país oficial. Mas o país real não é esse. O Tino de Hans o percebe bem, anda muito bem, está muito bem posicionado perante a população e acho que isso não interfere em nada, até porque há de haver um rosto, há de haver um líder, há de haver alguém que representa aquilo que todos os outros estão a dar credibilidade. Não só eu, mas eu vejo bem os outros colegas, estamos a concorrer em 22 círculos eleitorais no país todo, mas fora da Europa e na Europa. E isso no espaço, o curto de tempo que foi, parece mostrar que há muita gente que acredita no RIR e acredita naquilo que o RIR defende, que é a voz do povo tem que estar no parlamento. O parlamento tem que ter Tino. Passa aqui a expressão e o Tino de Hans estará lá de certeza, nós temos confiança nisso.
Vamos às propostas e começamos pela saúde. Além do reforço do número de profissionais em diferentes áreas de especialidade, o RIR pretende atribuir um médico de família e enfermeiro a todos os utentes, mas por outro lado quer reduzir o número de utentes por médico. Isto não pode ser um contrassenso? Como é que se pode fazer um equilíbrio entre estas duas propostas?
Poderia-se fazer um equilíbrio primeiro se fosse pensado numa situação que parte também de uma das nossas propostas, que é aquilo chamado regionalização. De facto, quando o poder está centralizado num lugar, embora ainda consiga passar para as câmaras municipais de alguma maneira, não é bem feito desse jeito. E quando diz da saúde, eu digo e até recordo uma frase que foi dita em entrevista até pelo nosso presidente, Tino de Hans, que é vergonhoso hospitais daqui do norte, no caso ele até comentou de Penafiel, mas não terem, por exemplo, uma máquina de ressonância magnética e por outro lado ver obras faraônicas ou coisas até como, passa agora a citar exatamente isso. Não se faz um estádio de futebol numa cidade em que está a faltar médicos e enfermeiros. Não se faz um estádio de futebol de raiz. Claro que é preciso ter cultura, claro que é preciso ter desporto, mas o dinheiro tem que ser bem gerido. Viu-se isso em outras situações e voltamos a dizer, o partido aqui está para equilibrar. Respondendo essa pergunta, é possível. Um dos passos seria a regionalização, o outro é encarar com seriedade. Não há falta de enfermeiros, se calhar poderá haver falta de médicos. Agora, que eles estão mal distribuídos? Estão. Não é concebível uma enfermeira daqui de Braga não estar colocada e trabalhar em Santarém. Fica lá 3-4 meses por uma relação causal agora, que é necessária, é uma medida de urgência, mas depois volta para casa e entra novamente numa lista de espera, que é gigantesca, para não dizer até enfadonha. A única saída que ela vai ter, e vemos isso, é o aeroporto, não a outra. É o aeroporto, como quem disse, vai para fora. Perde-se mão de obra qualificada, que poderia ser bem colocada.
Já agora, em relação ainda na área da saúde, qual é a posição do RIR em relação à construção do novo hospital de Barcelos?
Todos os hospitais, aliás, todas as construções bem feitas, elas devem ser acarinhadas. E aí passa-se desse jeito. Nós não temos hoje capacidade legislativa, porque não estamos lá, de seguir aquilo que falta. falta é no terreno. O hospital de Barcelos, não é só de Barcelos, repara, Braga tem, o distrito de Braga tem 14 municípios, todos eles têm as suas carências. A regionalização, como dissemos, também ia mudar isso, e de que maneira? Nós vemos com bons olhos coisas novas que atendam às necessidades da população. Não adianta fazer coisas bonitas, isso para quê? Para ficar depois parado no marasmo ou economicamente não ser viável. Os recursos humanos, o capital humano é que tem que ser promovido junto à população, falando da saúde. Claro que é preciso ter hospitais, é preciso ter uma construção física, mas em primeiro lugar são os recursos humanos. Eu prefiro que haja carrinhas do lado de fora, até containers do lado de fora, de um terreno baldio, com pessoas de qualidade atendendo a população que não consegue ter, por vezes demora uma hora e meia para chegar no hospital, do que fazer uma construção que, claro, é necessária, é óbvia, mas e esse meio tempo? Fica-se como? Fica-se à espera, por exemplo, de uma estrada que saia de Penafiel e vá para outro lado e demora 30 anos para aparecer? Não. Aqui é igual. Esse quadrilátero, Barcelos, Guimarães, Famalicão e Braga, deveria ser visto como uma ponte para todos os outros municípios. Repara, Mares é do lado, Vila Verde é do lado. Não se fala grandes coisas em municípios que são praticamente dormitórios da cidade grande, mas fala-se muito numa cidade, a dizer assim, olha, como vai ser a mobilidade em Braga? Não, como é que uma pessoa às 8 horas da noite, ou às 9 horas, vamos dizer assim, consegue ir para Guimarães num transporte público? Não existe. E se for para Famalicão? Também não há. Imagina se eu quiser ir para Terras de Boro. Ou pra, não, e estamos a falar do distrito de Braga. Ou até para Povo de Leões. Não, a mobilidade ela tem que ser pensada, em primeiro lugar, dentro de uma ótica regional. E a questão é, os municípios, muito embora tenham força, não têm essa capacidade. Não têm a capacidade de se unir, justamente porque a legislação não o permite ainda. Esperemos que o RIR mude isso.
Fernando, já que falou na regionalização, aproveito para lhe perguntar se o RIR concorda que seja um assunto referendado.
Concorda e já vota a favor antes sequer de se falar nisso, porque é uma coisa que se defende. Claro que tudo que é descentralizado pode, de certa maneira, ser utilizado, mas até pode-se cair no erro de ter um custo maior, mas as pessoas que estão na região conhecem mais do que uma pessoa que está a 400, 500 quilômetros, está dentro de um parlamento, que sim, tem o seu valor e tem o seu préstimo que foi votado, mas ela é que sabe o que é que se passa em casa. Eu, a morar em Vila Verde, eu sei qual é o problema de Vila Verde. Eu, a morar em Terras de Boro, eu sei qual é o problema de Terras de Boro. E assim por diante. Quem diz isso? Diz Vizela, diz Faf, todos os municípios ligados a Braga. Não é o que acontece hoje. Primeiro, pela divisão de pessoas, Braga é um município, é um distrito que tem muitos eleitores. Mas não tem uma representação forte no terreno na Assembleia da República. E se tem, estão a dormir. Claramente isso que eu estou dizendo. Cadê a mobilidade? Está na mão do município isso. O município não tem capacidade financeira, às vezes, de resolver certas situações. Compreende-se isso. Uma região tinha mais força. Vê-se isso do lado, na vizinha Espanha, às vezes até pelo pior, mas vê-se que a União faz a força, mas é a União centrada. Não é a União só num lado. Tem que ser cada um sabendo o que é que se passa à sua volta.
Passemos agora para a educação. O RIR defende a facilitação de uma rede de apoio aos pais e educadores desde os 4 meses, integrando as creches no ensino público gratuito e aumentar o número de vagas nos jardins de infância. Tem ideia de quantas vagas são necessárias no distrito de Braga para satisfazer as necessidades da população?
Quando fala no distrito de Braga, a dizer, cada terra tem um olhar diferenciado sobre o que se passa. No caso das cidades grandes, acredito, posso dizer assim, não vou me enganar. Braga é uma metrópole. E se não é, tá mesmo a caminho disso. Tem necessidades totalmente diferenciadas de Amares. Tem necessidades que não se comparam com Faf. Por quê? Porque são terras menores e a gestão é muito melhor, onde as pessoas até se conhecem, até pelo nome, às vezes, está no centro da cidade e vê o que é. Em Braga, pelo levantamento que temos, e até falando de uma outra vaga, que é uma outra situação, que é da imigração, existe uma carência. Não é de vagas. Não é de vagas. Existe uma carência do pai, da mãe, da família, do núcleo familiar, suportar aquele encargo. Às vezes a criança nem vai para o lugar mais adequado com 3 ou 4 anos, porque está na mão de uma ama, que é uma amiga, que é alguém. Isso identifica-se hoje isso.
Mas em Braga temos ouvido falar muitas vezes das listas de espera intermináveis para as creches e os jardins de infância, às vezes já programadas pelos pais antes das crianças nascerem.
Sim, e ela existe dentro da cidade de Braga. O fator aqui em causa é a densidade demográfica que existe em Braga. Curiosamente, ela não é igual, por exemplo, a de Vizela, que é muito superior. Mas não suporta tantas crianças como seria desejável. Ora bem, uma das coisas que podem ser feitas, e isso é de maneira até fácil, é aproveitar os terrenos públicos que já existem, como, por exemplo, da própria Universidade do Minho, e fazer ali dentro satélites de berçários e de creches, aproveitando inclusive os futuros profissionais. Recordo-me, eu, por exemplo, faço parte do núcleo de investigação do CIEC, que é o Centro de Investigação de Estudos da Criança. Mão de obra qualificada ali não há de faltar. Essa é uma das coisas que a tal regionalização poderia abrir os olhos. A Câmara Municipal, se ainda não fez isso, junto com a UEM, com a Universidade do Minho, também não anda muito atenta. Muito atenta no sentido, se estão ali os profissionais, há que pelo menos... E atenção, aqui não é um laboratório. Aquilo são pessoas que são supervisionadas e hão de ser ou educadores de infância ou até professores do primeiro ciclo, mas estão capacitados para uma série de situações. Para não dizer até, o próprio Hospital de Braga é 500 metros da Universidade do Minho e está integrado na Universidade do Minho. Qualquer situação de pediatria, isso seria fácil. Essa é só uma dica, para não dizer que isso seria difícil ou não. Agora, se politicamente as pessoas não querem ou é algo que dá trabalho, aí já é um outro assunto, Liliana.
Passemos para o ensino superior. Um dos problemas sinalizados nesta área é a falta de camas nas residências universitárias. Uhum. O Rios também fala disso ao longo do programa. Para o Distrito de Braga e para a Universidade de Minho, as soluções mais badaladas, como os edifícios da Fábrica Confiança em Braga e a antiga Escola de Santa Luzia, uhum, em Guimarães, são mais eficazes na perspectiva, uhum, do Rios?
Nesse momento são. Repara uma coisa, só existe falta de camas e quartos de acessibilidade porque as pessoas que estão cá são deslocadas. Quem mora em Braga e consegue entrar na Universidade do Minho, aqui de Braga ou de Guimarães, seja o que for, para dar um exemplo, tem onde dormir, vai dormir em casa, obviamente, porque mora aqui, tem a família aqui. Se ela for colocada em Guimarães, o que acontece? Tem um trajeto que é suportado em parte pela Associação de Estudantes da Universidade do Minho, onde o valor, não digo que seja irrisório, porque ele existe ainda, não é? Mas é fácil. A questão que coloca é na questão justamente das pessoas que não são, por vezes, sequer do distrito. E quando são do distrito, volto a dizer aquilo da mobilidade. Um rapaz de Famalicão, ou, eu não preciso ir muito longe até, de Faf, de Vizela, de Terras do Bouro, de Amares, se ele vier estudar aqui, ele ao fazer contas, espera aí, ok, os autocarros acabam às 8, mas por vezes há situações aqui, até sociais, que ela quer participar. Não tem onde ficar, não tem onde ficar de maneira barata. Uma das sugestões, para além disso, das residências, seria, e aqui proponho, assim, pela primeira vez, nós chegamos a comentar isso, não faz parte do programa, mas é um voucher, um vale para hostel, para pessoas que, estudantes, não é, que tem um valor irrisório, que naquele momento não conseguem ir para casa. Seja o que for, por exemplo, as próximas eleições vão ser no dia 30. Dia 30 é um domingo, não está em período de pausa letiva. Os alunos ainda vão ter aulas no dia 1, no dia 2 e no dia 3, e muitos até testes. Como é que um rapaz universitário de Braga, que estuda em Braga e mora em Leiria vai votar?
Pode votar antecipadamente.
Muito bem, isso é. Agora, se por acaso os professores tivessem a gentileza e a amabilidade, e agora digo isso também porque muito do que acontece hoje para esses alunos não serem captados para a política é a forma. E a forma do votar antecipado, e é uma das coisas que eu acho até que deveria ter sido já planeada há muito, é porque não voto eletrônico. Quer dizer, se eu tenho senhas para o IRS, que acho eu, julgo, que é uma coisa que pesa muito no orçamento de Estado, né? Eu tenho acesso àquilo, por que eu não tenho acesso a uma senha para votar? Aí vai dizer, ah, não, mas a pessoa não está aqui. Não interessa estar a votar. Olha, mesmo se estivesse em viagem, ela continua sendo portuguesa e continua sendo com direitos de votar. Outra situação que às vezes perguntam é se o voto deveria ser obrigatório ou não. Bem, o Tribunal dos Direitos do Homem, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, já disse uma vez que não interfere com as liberdades e garantias do povo colocar o voto como sendo obrigatório. De fato, Luxemburgo e a Bélgica já o fazem aqui na Europa e outros países espalhados pelo mundo. A questão que se põe não é nem o ser obrigatório ou não, é. Essa faixa etária dos 18, 30 anos não se identificam, salvo alguns agora começam a falar mais com o nosso partido, com o Partido Rir, e dizem, olha, realmente vocês têm umas propostas interessantes, porque o meu pai, o meu avô, o meu tio, pessoas com mais de 50 anos, identificavam mais com os partidos que hoje fazem esse jogo de tênis, que vai para um lado, vai para o outro, porque na altura o que estava em causa era a liberdade. Hoje em dia essa liberdade parece mais do que garantida, aparenta, ainda bem que assim, ué, dos 18 aos 30 anos. Como é que eu trago uma pessoa dessas, com 18, 30 anos, que não tem referências de não se pode sair na rua porque está ali a polícia, que não passou aquilo que os meus pais e os meus avós passaram, para a política? Só uma maneira, é entrando dentro das escolas, não a outra. Vê-se isso em países nórdicos já, que uma semana antes das eleições, simulam, fazem um simulacro, ali sim é obrigatório só você, já porque estão dentro da escola, porque é obrigatório, do que é uma eleição e o que é que está em causa a eleição. E curiosamente, quem são os mesários e quem fazem parte da votação? São os próprios partidos, tal e qual como é. Claro que é um nível mais didático, que funciona, porque aí pelo menos o rapaz de 18, 19 anos, a rapariga de 18, 19 anos, começam a ouvir coisas, afinal de contas a política é isso. Quer dizer que uma lei, quem faz é a Assembleia, é um decreto-lei, começam a interrogar-se. E aí começa a discussão, porque o dinheiro é nosso, a gestão que é dos políticos. O dinheiro público, ele não é público, o dinheiro é nosso, Liliana.
Afastamos-nos aqui um bocadinho do tema das residências universitárias. O RIR considera que estes dois espaços que estão identificados, a Fábrica Confiança em Braga e a Escola de Santa Luzia em Guimarães, são os mais eficazes e concorda com a construção de novas residências universitárias?
Concordo que o que está sinalizado hoje é o adequado nessas duas, porque há outras, não é? Há outras que não chegam aqui, há outras em outros municípios. Não são residências universitárias, são residências do ensino superior, porque na maioria dos lugares até são politécnicos e escolas de educação. Uma das coisas que já disse foi aquilo do hostel, que poderia ser visto dessa maneira, principalmente agora com a pandemia. Parece que existe, aqui também houve um esforço do Estado, devo reconhecer, de fazer uma comparticipação com garantia de um ano para os proprietários terem ali um estudante com um valor que, não digo que seja irrisório, mas um valor justo. Muitos desses hostels não alinharam nisso, também parece-me ser, porque são privados, mas a ideia seria, e ainda vejo assim, que a economia girasse em torno dos tais 3Ds que o partido e o Vitorino têm dito isso. Porque o que está em causa é sempre isso, para onde vai o meu dinheiro? Quando fala em residência, a residência para se fazer, ela custa dinheiro. Quando ela já está feita, já não custa tanto. Então o que é que falta? É uma boa gestão. E não há, não há grandes problemas em pegar em muitas lojas que em cada município deveria identificá-las e as que pudessem ser feitas, passar para residências temporárias de estudantes universitários. Por exemplo, o estudante chega numa cidade, caramba, eu quero dormir em algum lado para procurar um quarto. Onde é que ele vai dormir? Provavelmente vai gastar dinheiro num hostel ou coisa assim no gênero. E se pudesse até estar ali numa residência que tivesse os mínimos, que fosse uma loja, por exemplo, aqui em Braga existem muitas abertas, fechadas, os proprietários privados, claro, não é? Com a permissão da Câmara, com as vistorias necessárias, poderiam ser transformadas em albergues de passagem de estudantes que ainda não conhecem bem as terras que estão. Estamos a falar de pessoas que às vezes têm 18, 19 anos e nunca saíram de onde está. Chegam numa cidade, claro, deslumbram-se, até porque estão numa linguagem deles, não é? Mas o dinheiro não é deles, é dos pais, porque eles não trabalham, ou pelo menos a grande maioria não trabalha. E é mal gerido. O próprio aluno não tem indicações de como deve o fazer. Há muitos esforços pessoais nisso, ou até de associações que nós vemos. Mas, objetivamente, voltando novamente para uma coisa que estou a arrastar muito para lá, é verdade, a regionalização faz falta, sem dúvida nenhuma, em todas as áreas.
O Fernando falava há bocadinho da dificuldade que há na mobilidade interconselhia. Qual é a proposta que tem para que esta mobilidade seja facilitada?
Nesse momento, eu devo dizer assim, quem manda nesse tipo de situações são os municípios. Mas nesse momento que eu vejo, com bons olhos, por exemplo, ainda existiu durante um certo tempo aqui um grande afloramento pelas tais plataformas de mobilidade. Eu vejo aí um grande nicho de mercado, uma oportunidade, se, por exemplo, empresas dessas de transporte, não vou citar, mas as pessoas sabem, não é? Que tem os aplicativos, investissem mais em carrinhos de 9 lugares, a gás, eventualmente no futuro talvez a hidrogênio, e que fizesse esse trabalho como complemento de uma associação de estudantes, mas não só entre Braga, porque nós estamos a falar muito de Braga, mas volto a dizer, Barcelos tem ali um politécnico, FAF tem uma escola de educação, Vizela está caminhando para isso, e o que acontece é, onde está o transporte?
Mas acredita que, por exemplo, fala-se muito da chegada do BRT ao Conselho de Braga em 2025, acredita que este meio de transporte pode ser numa primeira fase importante para a ligação interconselhia do quadrilátero urbano e depois para o distrito?
BRT refere-se ao transporte de superfície, é isso que está a dizer?
Sim.
O que acontece é, nós estamos em 2022, no início, o governo ainda nem sequer tomou posse, o próximo governo não tomou posse, que ainda não sabemos se vai ser um governo ou dois ou três, não é? Não podemos hoje, um partido que quer entrar na Assembleia da República, atirar ideias sem saber exatamente qual o papel de cada situação, porque a ferrovia é excelente, mas é cara e precisa ser muito bem estudada para não acontecer o que acontece das bitolas serem diferentes entre a Europa e isso. Ainda, de imediato, sem dúvida nenhuma, quero o transporte rodoviário, de imediato, mas não é pôr mais carros na rua, é tirar os carros na rua e colocar mais lugares, mas para isso o transporte tinha que ser de 20 em 20 minutos, seria razoável, de meia em meia hora, ok, de uma em uma hora não. Não, porque depois já deixa de ser transporte, aquilo que seria imediato é as carrinhas de 9, de 12, de 15 lugares poderiam fazer isso. Num futuro próximo, acredito piamente que vai passar por rodovia. Até pela...
Por
ferrovias. Até por situação de qual será o combustível a alimentá-las. Será eletricidade? Será hidrogênio? Será eletromagnetismo? Se nós não pensarmos, como a ONU nos indica, na ODS 2030, se não pensarmos daqui a 10 anos, estamos atrasados. Estamos a falar agora de transporte de gasóleo? Não, é hidrogênio, é eletricidade, é energia limpa. Agora, para fazer isso, é preciso pensar mais para frente. Não é para o meu filho, que por acaso anda aqui na Universidade do Minho, né? Está fazendo um curso até muito interessante, mas não é por causa dele. É provavelmente para o filho dele. Que aí sim, aí poderemos ter algo do gênero. Ah, afinal de contas, Portugal não tem 17% de licenciados. Tem 60%. Essa seria uma meta interessante para 2030. 2030 não, salvo seja, seria 2035. São poucos os licenciados. O que cuida desse país hoje não é o país oficial. Não, não são os impostos, não são essas palavras bonitas de autoestrada, de TGVs, de aeroportos. Não. O que cuida hoje do país... é o país real. É aquele onde você vai no mercado e está lá a fruta. Que ela não vem da Espanha, está aqui. Uhum. Isso está a ser abandonado. O Rio queria fazer essa ponte junto dos cidadãos, principalmente aqui no norte, que, volto a dizer, é o lugar onde, com certeza, o Tino terá o seu lugar no Parlamento e será por aqui. A porta será o Porto, sem
dúvida. E já que fala no lugar no Parlamento, em 2019, em Braga, na sua estreia, o RIR ficou na 8ª posição, somando 3.469 votos, 0,75% da votação, à frente de partidos como o Livre e o Chega, que elegeram pelo Círculo de Lisboa. O que é que seria um bom resultado este ano?
Eu vou falar a nível nacional para não falar aqui. Por quê? Quanto maior o número de partidos, mais as pessoas têm oportunidade de se identificarem com ele. Obviamente que há partidos que usam estratégias de populismo ou oportunistas, para não dizer outra coisa, até a cartilha de Nicolau Maquiavel é muito bem lida nessas alturas. O RIR afasta-se disso totalmente. As pessoas têm que ser vistas de iguais. Não adianta dizer, olha, aquele é estrangeiro, outro não. Principalmente porque hoje nós somos cidadãos do mundo. Mas se estamos cá, temos que nós tratar aqui. O RIR espera, esse ano, conseguir colocar pelo menos um deputado no parlamento. A votação, essa há de crescer. Quando o meu antecessor, Diogo Reis, já agora um abraço pro Diogo, tá fazendo um excelente trabalho lá em Lisboa, quando ele veio cá, o partido tinha 4 meses, salvo erro, 4 ou 5 meses. Ele conseguiu 3 mil votos. Eu espero triplicá-lo. Eu seria de minha parte até alguma audácia, mas devo dizer que conseguir 20 mil votos em Braga, para nós, para eleger, não seria difícil. Mas nós, nesse momento, eu não quero protagonismo. O que eu quero é colocar o Tino no parlamento. O homem, ele é humilde o suficiente e é dedicado o suficiente e tem uma percepção que os políticos estão a perder. O país é do povo.
E é esse povo que eu lhe peço agora que deixe um apelo ao voto no RIR a 30 de janeiro.
O voto no RIR, ele passa não só pelo fato de ser útil, ele passa por mostrar, e é essa mensagem que estamos a ver, que nós estamos desgostosos. Nós, população portuguesa. O que está a sendo feito nos últimos, não diria 40 anos, que estaria exagerado, mas os últimos 20 anos, não é uma política correta. As pessoas têm que estar em primeiro lugar, as pessoas têm que ser mais bem vistas. Faço um apelo em particular para os universitários entre os 18 e os 30 anos. O problema futuro será resolvido se vocês participarem, se essas pessoas participarem. Porque não esqueça, o governo, nós somos responsáveis hoje pelo governo que temos. Ou seja, essa abstenção existente é que está dando asa para isso acontecer. Mexam-se. Aqui nem tem causa em qual é a cor ou não. O país tem que se mobilizar e, preferencialmente aqui no Norte, em torno do reagir, incluir e reciclar. Votem no RER, porque parece-nos a melhor alternativa nessas próximas legislativas.
Muito bem, muito obrigada, Fernando.
Eliana, obrigada. Parabéns pelo programa.
Ouvimos o cabeça de lista por Braga do RIR, Reagir, Incluir, Reciclar. Em breve esta entrevista inserida no âmbito das eleições legislativas está disponível em rumo.pt.